Essa semana aconteceu a edição 2021 do Met Gala em Nova York. O Met Gala é como que uma festa à fantasia para gente milionária, que fica competindo para ver qual roupa os pobres, aqueles que não podem entrar na festa, então ficam lá em casa vendo as fotos pela internet, vão achar mais sexy, extravagante, bizarra. Por incrível que pareça, os pobres adoram isso. É o assunto mais comentado do Twitter. Lembra muito as festas das cortes europeias. Gente com milhões de dólares pendurados no pescoço, com seus serviçais arrumando a cauda dos seus vestidos para que fiquem fabulosos nas fotos. Enquanto o povão, aqui fora, mesmo sabendo que nunca vai poder botar o pé nesse rolê, ao invés de querer a cabeça daquela gente, fica lá comentando sobre aqueles looks fenomenais, bajulando a corte, como se qualquer uma daquelas pessoas desse a mínima para sua descartável e desprezível existência. Mas apesar disso, nem todo mundo que é convidado aparece no Met Gala. É o caso da cantora Nicki Minaj, por exemplo, que se recusou a ir ao evento pela exigência de ser vacinada contra a Covid para poder entrar. No Twitter, ela disse que não vai se vacinar, já que um amigo do seu primo tomou a vacina e por isso agora está impotente e com uma inflamação enorme em seus testículos. E justamente por causa disso, sua noiva, com quem iria casar nos próximos dias, resolveu abandoná-lo, por não saber lidar com a ideia de ter um marido broxa e com um saco gigante. Apesar de toda bizarrista essa história, eu só consigo pensar no pobre homem que estava lá, depressivo em sua casa, por conta do acontecido, mas pelo menos anônimo. E que agora o mundo inteiro sabe dos detalhes mais constrangedores da sua fracassada vida erétil. Mas uma das pessoas que esteve no evento, e talvez a mais comentada na internet, foi a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, que apareceu na festa com um vestido escrito Tax the Rich, ou em português, Taxem os Ricos. Veja só, uma mensagem de protesto contra os ricos, justamente no coração da riqueza, justamente onde encontravam-se algumas das pessoas mais ricas do país. Uma mensagem anticapitalista em uma celebração ao próprio capital. Que coragem, que ousadia. Alexandria foi notícia no mundo inteiro por conta disso. Mas a pergunta que fica é: a sua atitude serve realmente como um ataque ao capitalismo ou apenas reforça e legitima o sistema?
Você pode vestir a revolução. Confira nossa coleção exclusiva de camisetas, uma parceria entre Revolução Colunista e A Corova. O link para a loja está na descrição deste vídeo.
O escritor britânico Mark Fisher fala sobre um conceito chamado realismo capitalista. Coisa que você que acompanha esse canal já ouviu falar por diversas vezes aqui. Mark Fisher é um dos favoritos aqui da casa. O realismo capitalista é essa ideia que paira no ar, essa lei não escrita, essa impressão que se tem de que o capitalismo é a única forma possível de organização social. Que, no fim das contas, ele não é tão bom, é bem que as coisas podiam ser de outro jeito, seria, obviamente, muito melhor, mas é que não dá. Não adianta brigar, não adianta tentar. As coisas são assim mesmo, é algo como que da nossa natureza é inevitável. É justamente essa ideia que faz com que o anticapitalismo não sirva mais como uma antítese ao capitalismo, como uma proposta de ruptura ou de transformação radical. Em grande parte isso acontece por conta da mídia, que nos ajuda a consumir as mais variadas ideias anticapitalistas sem que elas representem necessariamente um perigo para o sistema, mas sim uma deprimente forma de tão somente atenuar os seus piores efeitos, de fazer com que ele não seja assim tão ruim, uma forma de aprimorar, de melhorar, de suavizar o capitalismo. Se você pensar nos protestos políticos ao redor do mundo na última década, por exemplo, eles não são contra o capitalismo ou contra o liberalismo. Pelo contrário, na enorme maioria das vezes, eles estão pedindo mais liberalismo. Estão pedindo um capitalismo mais eficiente, mais justo para todos, com direitos e liberdades individuais. E isso aparece tanto no vestido da Alexandria no Met Gala, que causa um frisson, que tem um tom de rebeldia, mas que convenhamos que se fosse realmente uma afronta aos ricos, ela teria sido expulsa da festa no primeiro minuto. Porque no fim, no fundo, todo mundo gosta daquela pitadinha de subversão que não mexe de verdade com os nossos privilégios. É gostoso, né? Mas isso também é algo comum no cinema, por exemplo. Você pode pensar em centenas de filmes em que o vilão é uma grande corporação, um grande empresário, que na sua ânsia pelo lucro passa por cima da natureza, da cultura, das relações e dos direitos humanos, e que para que o mundo seja melhor é preciso enfrentar esse inimigo impiedosamente materialista para assim recuperar os valores humanistas da sociedade. Monstros S.A., Vida de Inseto, Up, Wall-E, Big Hero, só para falar das animações, só para falar dos filmes mais infantis. Só que, de modo geral, esses filmes não questionam o sistema em si, mas sim a forma como o sistema é utilizado naquele caso específico. O problema é aquela empresa, aquele indivíduo sem escrúpulos, mas não o modelo de sociedade que permite que esse tipo de coisa exista. E assim, a mídia, ela como que performa o anticapitalismo por nós. Ela age no nosso lugar, terceiriza nossas próprias ações, faz com que a gente concorde com aquilo. Não mudando as coisas, mas sim expiando a nossa culpa, para que possamos continuar consumindo sem nos sentirmos mal. Contanto que acreditemos, no campo das ideias, em nosso coração, que o capitalismo é mal, somos livres para continuar participando da troca capitalista sem culpa. Do mesmo jeito do cara que trai a sua mulher toda quarta-feira, mas aos sábados vai ao padre se confessar e rezar o tanto de Pai Nosso que ele pedir para que semana que vem possa novamente encontrar a sua amante. Tendo total convicção de que adultério é pecado, é algo moralmente condenável, é um horror. Mas fazer o quê? Quem aguenta a tentação? Como diz o próprio Mark Fisher, o papel da ideologia capitalista não é o de fazer a defesa explícita de nada, como a propaganda faz, mas sim ocultar o fato de que as operações do capital não dependem de nenhum tipo de subjetividade ou de crença. De certa maneira, vivemos em uma era pós-ideológica, onde a ideologia dominante é, na verdade, o cinismo, e não mais crenças que definam efetivamente nossas ações. O realismo capitalista derrete as crenças pessoais. E nada mais importa de verdade. Todas as suas bases éticas que formavam a sua visão de mundo passam a ser tratadas como que um produto que serve para desenhar a imagem que você deseja vender de si mesmo. Até porque a gente aprendeu ultimamente que no mundo do empreendedorismo, das redes sociais, você é um produto. Você precisa aprender a vender a si mesmo como um produto, como uma marca. E o primeiro passo, como em qualquer marca, é tomar uma certa distância das suas crenças pessoais, para que nada doa demais quando for preciso abrir mão ou trocar por um Pix que vale a pena. Afinal, são apenas negócios, não leve tudo tão a sério. Bono Vox, o vocalista do U2, ele tem uma marca chamada Product Red, em que parte dos lucros dos produtos é destinada a causas humanitárias. O próprio Bono, falando sobre isso, diz que a filantropia é como uma música hippie que se canta de mãos dadas, enquanto a Product Red é mais punk rock, hip hop, deve parecer como comércio puro. Ou seja, o objetivo de Bono não é oferecer uma alternativa ao capitalismo, o óbvio motivo das crises humanitárias que eles tentam mitigar. Muito pelo contrário. A ideia é, na verdade, uma aceitação realista do capitalismo como o único jogo que pode ser jogado. A ilusão, no fim das contas, é a de que o consumismo, longe de ser o real motivo da desigualdade global, sistêmica, que ataca o nosso planeta, poderia, na verdade, ser a solução. Tudo que precisamos não é exatamente parar de consumir desenfreadamente, mas sim consumir os produtos certos. No fim das contas, um anticapitalismo que não represente uma real ameaça ao capital não passa de perfumaria, de cosmética, de um teatro de expiação para manter não apenas o sistema exatamente da forma como ele é, bem como cegar os nossos olhos para o real problema do mundo. O amigo, do primo, da Nicki Minaj, que não pode mais sentar por causa do seu saco escrotal do tamanho de uma melancia e que amarga não apenas o abandono de sua prometida, como o bullying a nível internacional. Pobre homem. Pobre homem.
Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.